Bom dia, sou o João Filho, Filho Mato, que praticamente todos me conhecem, orientando o professor Gustavo Motta, do Departamento de Informática, e o tema, o projeto do PIBIC é a implementação de uma arquitetura de segurança baseada em Security Pattern para o OpenCPI. Posso passar? Esse é o sumário, então basicamente essa apresentação foi dividida em 4 pontos. Então, dada a extensão da pesquisa, procurou-se focar apenas os pontos mais importantes, os mais relevantes. Então, vou fazer uma breve introdução sobre a telemedicina, sobre o OpenCPI, o que é o OpenCPI. Vou explanar a proposta e, por fim, vou começar a apresentar alguns pontos importantes do protótipo. Pode passar, por favor. A introdução. Bom, o papel da informática e das telecomunicações na prestação de serviços de saúde. Um grande avanço nas telecomunicações tem permitido a queda de barreiras geográficas e a troca de experiência de profissionais que estão situados em localizações distantes, em diferentes pontos geográficos. Isso tem permitido expandir e melhorar a qualidade de serviços de saúde, principalmente no que diz respeito à troca de informações clínicas entre profissionais de saúde, como pontuais eletrônicos do paciente, como histórico do paciente. E tudo isso usufruindo de um meio eficiente, prático e econômico para prestar esses cuidados na saúde. Esse cenário é um cenário característico da telemedicina. Então, assim, nesse contexto, entre o OpenCPI, que é uma central de telemedicina intensiva, que, dentre várias outras funções, vai permitir a troca de informações clínicas entre profissionais de saúde que estejam em diferentes pontos geográficos, a realização de condutas em geral, como prescrições médicas, admissão de pacientes em geral, também deverá prever a separação de papéis em um ambiente distribuído, e como qualquer outro sistema que funcione em ambiente distribuído, ele vai enfrentar os desafios da segurança da informação, que estão intrínsecos aí na área das redes de computadores, e podem ser resumidos basicamente no sigilo, na autenticação, no não repúdio e no controle da integridade. Então, com base nisso, nesse levantamento inicial, foi levantada uma proposta, vou passar, de uma arquitetura de segurança baseada em security patterns, que fosse capaz de permitir que a central de telemedicina pudesse vir a funcionar, levando em conta esses requisitos da disponibilidade. O OpenCPI deveria estar sempre disponível, não deve ser interrompido. No sigilo, no que diz respeito à garantia de que as informações trafegadas no sistema não poderão ser visualizadas por pessoas não autorizadas, a autenticação que vai cuidar do processo de certificar que as pessoas e as aplicações que dizem que são realmente quem elas dizem que são, o não repúdio vai cuidar basicamente das assinaturas, evitando que aplicações ou mesmo usuários possam negar determinadas ações, determinadas condutas errôneas, por exemplo. O controle de integridade deverá prever a tentativa de adulteração de informações e caso essas venham a ocorrer, o sistema deverá ser capaz de identificar essas fraudes e também esse sistema deveria ser concebido com custos relativos baixos para que pudesse ser efetivamente implantado. Vou passar, por favor. Há outros requisitos e fatores importantes. O que observou-se também, levou-se em consideração as limitações tecnológicas dos hospitais, das instituições envolvidas, a cultura organizacional, dado que forçar os envolvidos a mudar um plano de gerência, mudar as tecnologias utilizadas, seria inviável e proibitivo por questões culturais até. O sistema também deveria prever a escalabilidade, a entrada e a saída de usuários e serviços poderia crescer de forma escalável, arbitrária. Flexibilidade, também diz respeito a esta entrada e a saída de serviço, pudesse ser feita de maneira flexível, sem muita impedância, sem que seja preciso despender muito esforço para oferecer novos serviços. Deveria oferecer segurança dinâmica, no que diz respeito a dar garantias de segurança, independente do local onde o sistema esteja em execução. O sistema também deveria ser descentralizado, ou seja, as relações de confiança das instituições deveriam desenvolver-se de maneira descentralizada e todas as instituições deveriam possuir níveis similares de confiança, atingindo assim a confiança mútua entre os envolvidos. Também foi observado diversos padrões de segurança, e foram utilizados a fim de se atingir os requisitos levantados. E dentre todos que se destacaram foram a criação de canais seguros, que são canais criptografados fim a fim, que vão garantir o sigilo e a integridade das informações entre as instituições, ao padrão de parceiros conhecidos, os parceiros vão ter capacidade de autenticar o parceiro que está na outra ponta, a zona desmilitarizada, que basicamente vai separar a rede pública da rede privada, a padrões de PROS e padrão de detecção de intrusos. Vou passar, por favor. Além desses requisitos anteriores, foi feita uma vasta pesquisa na área da criptografia, dado que, basicamente, com exceção da camada física, praticamente toda a segurança se baseia em princípios criptográficos. Então, identificou-se que a maneira correta de aplicar essas tecnologias de criptografia na arquitetura de segurança, na camada de enlace, a criptografia deveria ser aplicada aos pacotes à medida que eles saem, e descriptografar os pacotes à medida que eles chegam. Na camada de rede, é o ponto ideal para se instalar firewalls, próprios sistemas de detecção de intrusos e a segurança IP. Na camada de transporte, é possível criptografar conexões inteiras, fim a fim, obtendo assim a segurança máxima. E na camada de aplicação, por fim, as questões de autenticação, autorização e não repúdio serão tratadas. O sistema também deveria prever um mecanismo que evitasse, que fosse capaz de evitar ataques de aniversários, ataques de reflexão e ataques de repetição, que são mais bem explicados nessa referência 10, que são os tipos clássicos de ataques contra tecnologia de criptografia. Então, um modelo que atendeu aos requisitos do OpenCTI foi um modelo de autenticação bidirecional com protocolo de desafio-resposta abreviado. As figuras 1 e 2 esboçam e ilustram como é feita essa autenticação bidirecional, onde dois participantes, Alice e Bob, se autenticam mutuamente. Alice autentica Bob e Bob autentica Alice. Passado, por favor. Bom, uma vez levantados esses requisitos, e muitos outros que estão no relatório, quem tiver mais curiosidade pode dar uma olhada, foi possível então começar o desenvolvimento do protótipo de maneira evolutiva e incremental. Certo? Então, atualmente, o modelo do protótipo que está em funcionamento no laboratório de arquitetura de sistema de software está exemplificado neste diagrama, onde as diversas tecnologias, essas tecnologias listadas acima, são as que se sobressaíram, que permitiram atingir o maior número de requisitos levantados. Vou passar muito lento. E para começar a apresentação do protótipo, foi preciso buscar uma arquitetura, uma maneira de reduzir os custos, né? Então, assim, uma arquitetura de virtualização foi ideal na redução de custos, tanto custos de energia, de espaço físico, custos com hardware. Também permitiu que fosse feito um gerenciamento centralizado de toda a infraestrutura de maneira transparente, abstrata, para o gerenciador. Isso elevou bastante a escalabilidade, a disponibilidade do sistema e também possibilitou que seja feito um balanceamento de carga, além de hardware físicos, de maneira abstraída. Então, dentre diversas arquiteturas de virtualização, diversas tecnologias, a que foi escolhida foi a paravirtualização, que é diferente do esquema de tradução binária que é usado por tecnologias como a VMware. A paravirtualização não necessita de uma espessa camada de software entre as máquinas virtuais e o hardware físico. Para isso, as máquinas virtuais que rodam nessa arquitetura de paravirtualização devem ser adaptadas, devem ser customizadas para conseguirem se comunicar diretamente com o hardware físico. Isso elevou bastante a performance se comparado com outras infraestruturas de virtualização disponíveis no mercado. Passado. Pois então, pode passar, por favor. Pegou-se essa infraestrutura, se foi possível, através da virtualização, juntar todas essas máquinas aqui em uma única arquitetura virtualizada. Certo? Então, isso tudo aqui foi abstraído, isso possibilitou uma redução enorme de custos e possibilitou também que fosse efetivado mesmo a contratação do protótipo no laboratório. Pode passar para a beleza? Foi utilizado dois computadores, HP, dois servidores, onde também a virtualização possibilitou criar um fundo de servidores, de maneira que as máquinas virtuais, diversas máquinas virtuais, compõem um só pool de servidores e todo esse pool, todas essas máquinas virtuais possam ser gerenciadas através de um único ponto. centralizado. Isso reduziu bastante a complexidade de gerenciamento da infraestrutura, principalmente da infraestrutura que está sendo projetada para funcionar em um ambiente distribuído. Isso também permitiu que máquinas virtuais possam migrar, esse pool permite que as máquinas virtuais possam migrar de um servidor físico para outro, permitindo assim que seja feito um balanceamento de carga eficiente. Uma vez que todas essas máquinas aqui foram inseridas em um ambiente de virtualização, a segurança recaiu para um elemento central, que é o roteador da arquitetura, que é um elemento que foi usado para implementar o padrão DMZ, a separação da rede pública da rede local. E por ser um elemento crítico, escolheu-se, por favor, usar nele não um ambiente de virtualização, mas um ambiente, um sistema operacional com a segurança reconhecidamente melhor do que os demais. Foi instalado o OpenBSD, que ele já traz consigo ativamente uma proteção de pilha e RIP, evitando que sejam efetivados ataques de overflow, que são a categoria mais clássica de ataques realizados contra sistemas e servidores. Ele implementou a DMZ, como já foi falado, implementou também o balanceamento de cargas entre links. O OpenIDAP, pode passar, possibilitou a autenticação centralizada, todas as instituições poderiam realizar a autenticação centralizada em um único ponto. A estrutura do OpenIDAP também foi projetada de maneira que pudesse suportar a autenticação de clientes únicos, e a Unix e clientes do Windows, da Microsoft. Sua conexão também é via SSL, a conexão criptografada, onde o OpenIDAP verifica os certificados do cliente e o cliente verifica os certificados do OpenIDAP, podendo se autenticar mutuamente um ao outro. Aqui são só um esboço da estrutura do OpenIDAP. É importante frisar que esses nós podem ser delegados a outras instituições, de maneira que cada instituição tenha capacidade, tenha autonomia para gerenciar seus próprios recursos, mas não deixe de compor um ambiente distribuído centralizado. As buscas são feitas em uma única árvore, mas o ambiente não deixa de ser distribuído. Aqui são apenas esboços da árvore que foi implementada. Essa foi a árvore, temos o usuário, pode passar. Então, assim, cada nó possui um conjunto de atributos que podem ser elevados ou diminuídos de maneira dinâmica. Né? Pode passar. Aqui são só esboços da árvore do LDAP. Pode passar. Bom, o OpenVPN foi a tecnologia que possibilitou a implementação dos canais seguros, do padrão dos canais seguros. Pode passar. E ele, além de criar os canais seguros de comunicação, os envolvidos nessa comunicação deverão dispor de um certificado digital devidamente assinado pela autoridade certificadora da federação. Além do certificado digital, também o OpenVPN requer autenticação com credenciais, com uma senha, onde ele busca essas informações na base do OpenIDAP. Isso possibilitou introduzir a realização da dupla autenticação, que é a autenticação de o que você tem e o que você sabe. Então, os usuários deveriam dispor de um certificado digital e uma credencial para acender ao sistema, ao canal seguro. Além disso, também o OpenVPN foi a tecnologia utilizada para a autenticação de clientes Wi-Fi. Essa aqui é só uma figura ilustrando como se deu a criação do canal seguro entre o Laboratório de Arquitetura do Sistema de Software e o Hospital Universitário lá do Vanderlei. O Samba PDC, pode passar, controlador primário de domínio, que permitiu a interoperabilidade entre redes Windows e redes Unix. Né? Essa interoperabilidade também usufrui da autenticação com os dados disponíveis no OpenIDAP, possibilitou também disponibilizar compartilhamento de rede, de maneira abstraída ao usuário. Pode passar? Como pré-requisito para esse funcionamento, foi preciso também implantar, customizar os serviços DNS de HTTP, para passar, por favor. O serviço DNS teve que implementar um DNS reverso, teve que suportar o DNS reverso e DNS dinâmico, de maneira que a entrada e a saída de novos serviços pudesse ser feita de maneira flexível, apenas ao plugar um novo serviço ao roteador, ao switch da arquitetura, o DNS automaticamente é atualizado pela DHCP, que compartilha uma chave de criptografia, e o serviço imediatamente já está disponível na arquitetura. Pode passar, por favor. Bom, além dessas tecnologias, também foram utilizadas tecnologias de sistema de detecção de intrusos, tecnologias para sistemas de proxy, sistemas de clusters de altíssima disponibilidade, sistemas de rede 1 de internet para possibilitar backup. Ok. Concluindo, uso seguro de fatos. Com o uso seguro de fatos, essa arquitetura possibilitou a comunicação segura entre as aplicações de telemedicina. Todo o desenvolvimento foi baseado em padrões e tecnologias abertas. E o protótipo continua em evolução, está atualmente em produção e teste no laboratório de arquitetura de sistemas de software e no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Referências bibliográficas. Bom, ainda temos um tempo para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Já apresentei também. Está em uso, é isso. Tem uma rede Wi-Fi, posso conferir. É uma rede virtual privada. Eu agradeço a presença de todos.